Euronet Plus.
Liliana?
E passo agora para o Europa para que te quero. Hoje olhamos para o tema energético. Por toda a Europa, os preços da energia sobem para máximos históricos. Em curso uma crise que vai afetar certamente as contas dos consumidores este inverno. Os preços mundiais do gás natural dispararam. Vasco Gandra é correspondente da Renascença em Bruxelas e traça aqui as últimas linhas europeias sobre este assunto.
A política energética da União é fundamental para alcançar as metas europeias no combate às alterações climáticas. Tem sido, aliás, um elemento determinante desde o início da construção europeia. O bloco comunitário é um dos principais consumidores de energia, tendo em conta a população e as necessidades económicas, industriais e de transportes. Mas os 27 dependem muito do exterior, importando grande parte, cerca de 58%, do que consomem, por exemplo, do Médio Oriente ou da Rússia. Para garantir um abastecimento fiável de energia e manter os preços acessíveis, a União Europeia estabeleceu o objetivo de criar um mercado de energia mais integrado e competitivo. É a chamada União Europeia da Energia. Pretende-se, assim, utilizar mais eficazmente as fontes de energia existentes no espaço comunitário e diversificar as fontes de abastecimento, apostando, por exemplo, nas renováveis, que já representam mais de um terço do consumo final em países como Portugal ou a Dinamarca. Mas há Estados-membros que estão muito dependentes de uma só fonte ou de uma rota internacional de abastecimento, por vezes instável. Para ajudar a prevenir falhas no fornecimento, a União Europeia tem medidas que a preparam para situações de emergência no setor do gás ou da eletricidade. Também financia projetos de interesse comum para diversificar as rotas. Com o objetivo de completar o mercado interno, a Europa deve igualmente reduzir os entraves técnicos e regulamentares para que a energia possa circular mais facilmente entre os 27, baixando assim os preços. Nesse sentido, a União Europeia pretende também fomentar a ligação de infraestruturas para transportar energia entre Estados-membros, por exemplo, entre Portugal, Espanha e França. Face à atual escalada dos preços da eletricidade, vários países, como Espanha, consideram necessário ir mais longe. Pedem uma resposta europeia, com compras conjuntas de gás, à semelhança da aquisição conjunta de vacinas contra a Covid e a revisão do sistema de fixação de preços no mercado da eletricidade.
E connosco aqui em estúdio temos Francisco Sarsfield de Cabral. Boa tarde, Francisco.
Boa tarde,
ajuda sempre aqui a olhar para estes temas europeus. Francisco, a verdade é que estamos todos aqui com um grande problema.
É verdade, temos mais um choque petrolífero. Eu já tinha conhecido o choque petrolífero daqui há uns anos, bastantes anos atrás, isso por causa dos produtores, da OPEP, quando a OPEP mandava no mercado mundial e resolveu cortar a produção. Agora, a OPEP já não é tão importante como era nessa altura e resolveu, enfim, cortar um pouco a sua produção para exatamente manter os preços. Dá a impressão que os preços estão a ir muito além do que se esperava. Eu julgo que aqui há também uma circunstância que dificulta esta análise sobre a energia na Europa. É que estamos, ao mesmo tempo, a tentar promover uma transição energética, quer dizer, abandonar os combustíveis fósseis em favor das energias renováveis e de outras fontes mais limpas. Ora bem, nesta altura, por exemplo, as grandes empresas petrolíferas duvidam muito ou hesitam muito em fazer investimentos para captar mais petróleo bruto. Não é? No gás natural é diferente, esse é mais popular. Mas não há dúvida que essa retração do investimento, que por um lado ajuda a transição energética, por outro lado aumenta os preços nesta altura. E além disso, como disse o Vasco Gandra, o facto de a Europa estar, do ponto de vista de energia, muito dependente da Rússia, dos países da OPEP e de outros, por exemplo, no caso do gás, até dos Estados Unidos,
e até
Portugal
do Norte da África,
pode ter aí um papel. Agora, há coisas que se podem fazer, por exemplo...
Francisco, ia-lhe só dizer, França, por exemplo, e Espanha, sugerem
França e Espanha,
a criação da tal reserva de gás particular da Europa.
Ainda
isto antes é
a reserva, sobre França e Espanha, é um facto que Portugal tem insistido para que a energia circule de Portugal para a Espanha e para a França. E a França tem, na prática, travado essa circulação e isso, enfim, não é aceitável. Quanto ao tal reserva de energia, sim, senhor, a reserva de gás natural é tecnicamente possível, com certeza, apenas é bastante cara. E não sei quem seria, nesta altura teríamos que encher essa reserva com gás natural, que está caríssimo. Se calhar é melhor aproveitar uma ocasião em que o gás natural esteja mais barato, um pouco mais barato para fazer isso, mas enfim, veremos.
Estaríamos a falar de um projeto de grandes dimensões.
Claro.
Não, só, não é só uma questão de dinheiro, não é?
Mas era fácil
irmos buscar.
E depois tinha que se chegar a acordo como gerir aquilo em função de todos os Estados-membros da União Europeia. Vimos que na questão das vacinas isso foi conseguido ao fim de algum tempo, nem sempre, e portanto isso vai implicar, se a ideia for para a frente, vai implicar uma negociação complicada e longa.
E certamente este será um tema que vamos voltar aqui a discutir. O Europa para que te quero regressa na próxima segunda-feira com mais temas europeus.
E Liliana, né? Discutimos aqui não só lá em casa também, não é?
Quando começarmos a olhar para as faturas
pois
cada mês,
é. Exatamente,
vai
vamos
doer.
Discutir muito, saudavelmente, espero eu, sobre este assunto. Até já.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.